começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Pois é, bom dia. Estamos começando o Senado é Mais Brasil. Vocês sabem, o programa que é feito especialmente para Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. E você assim pode acompanhar o que está acontecendo no Senado Federal e especialmente o que estão fazendo os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio o nosso Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
E também na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia aí para os ouvintes da Rede Senado e especialmente para os pintores.
Muito bem.
Hoje é o dia do pintor.
Olha, você sabe que ele todo dia, ele sabe perfeitamente quem é o homenageado do dia, sabe? O homem está bem preparado nisso. E temos também na produção de estúdio a Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. E só arrumando, o dia dos médicos é hoje, não foi ontem.
Muito bem. E vamos ver o que temos no programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, você vai saber mais sobre a proposta que altera as regras de funcionamento das zonas de processamento de exportação, as ZPEs. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é o autor do substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O objetivo nosso é sair dessa situação que o país está metido. Nós temos criada, mas não temos nenhuma ZPE de fato.
No Fique por Dentro da Lei, o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, fala sobre federalismo no Brasil, tema de um debate que o Interleges faz, a partir de hoje, aqui no Senado.
Federalismo trata especificamente de como se repartem entre os entes que compõem a federação as responsabilidades que o Estado assume perante o cidadão e os recursos que são necessários para atender a essas responsabilidades.
No Som Brasilis, o álbum Native Brazilian Music. E ainda tem as notícias do seu estado e os destaques do Senado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado vai discutir o fim do foro privilegiado para parlamentares em caso de crimes comuns.
O projeto de emenda constitucional é de iniciativa do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e prevê que nas infrações penais comuns cometidas por autoridades, devem ser seguidas as regras processuais gerais, de acordo com o princípio da isonomia, ou seja, da igualdade.
Hoje, com foro especial por prerrogativas de função, deputados federais, senadores, ministros e outras autoridades do Executivo e do Judiciário só podem ser processados e julgados em matéria criminal no Supremo Tribunal Federal. Já os governadores são julgados no Superior Tribunal de Justiça.
É esse foro especial por prerrogativa de função, que é o nome que tem, né? Foro Especial por Prerrogativa de Função, foi criado no Brasil pela Constituição de 1988.
E melhor dizendo, Ivan, apenas na Constituição de 1988 é que isso está previsto. Isso porque na Constituição de 1824, que foi a primeira, né? Aquela que foi otorgada pelo
pouco depois
pelo imperador
da independência,
Dom Pedro I,
né?
Nessa Constituição de 1884, dizia
1824.
Que... 1824. Dizia que a exceção de causas próprias dos juízos particulares, não haveria foro privilegiados nem comissões especiais nas causas cíveis e nos crimes.
As constituições que vieram em seguida também proibiram esse foro especial. A de 1891, que marcou o início da República, teve texto semelhante à anterior. Já a Constituição de 1934 acrescentou que, além de não haver foro privilegiado, não haveria tribunais de exceção.
na Constituição de 1937, ela nem chegou a mencionar o foro especial. E a de 1946, que é uma das mais democráticas da história do Brasil, reiterou que não haveria aqui no Brasil foro privilegiados, nem juízes e tribunais de exceção. 20 anos depois, o mesmo princípio foi mantido pela Constituição Militar de 1967. Uma Constituição que é Constituição só pelo nome, né? Que na verdade foi uma modificação, né, de um ato, um único ato da junta militar, cabe aqui explicar, revogou quase todos os dispositivos da Constituição de 1946.
Ao promulgar a Constituição de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte manteve, nos direitos e garantias fundamentais, a proibição de juízo ou tribunal de exceção. Porém, abriu as várias possibilidades de foro especial. Vamos explicar que tribunal de exceção é um tribunal que é feito especialmente, geralmente com conotação política, né? Para julgar alguém. Então, isso foi proibido. Quer dizer, no Brasil, todo mundo é julgado pela justiça normal. Não se vai criar um tribunal especialmente para julgar uma pessoa, porque isso, a gente sabe que isso pode provocar arbitrariedade, pode ser uma coisa até de perseguição, né, política e de outro tipo.
Bom, o foro privilegiado é um assunto polêmico e tem, evidentemente, como todo assunto polêmico, defensores e opositores. Numa audiência pública para discutir o assunto aqui no Senado em 2010, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, disse ser contrário à proposta de acabar com o foro especial para nos crimes comuns, aqueles que são relacionados às prerrogativas de cargo, né?
O ministro Peluso, hoje aposentado, entende que a prerrogativa de função não é um privilégio, mas um instituto de garantia máxima de imparcialidade do julgamento de autoridades no caso de crimes comuns, de forma a evitar pressões para que essa autoridade seja absolvida ou condenada.
De acordo com esse ponto de vista, os ministros do Supremo Tribunal Federal teriam maior grau de isenção para julgar parlamentares do que um juiz de primeira instância. Esse juiz de primeira instância, no entender do ministro César Peluso, estariam mais sujeitos às pressões políticas locais.
Os defensores do foro privilegiado também entendem que o julgamento de autoridade é mais rápido pela impossibilidade de recursos a instâncias superiores.
Já o ministro Celso de Mello, que é o decano, né, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o juiz mais antigo do Supremo Tribunal Federal, ele entende que o foro especial deve acabar, porque a desigualdade de tratamento vai contra os princípios republicanos. O ministro diz que não há cidadãos especiais nesta república, né? Na república brasileira, né?
Portanto, que tem que haver uma igualdade nessa área,
exatamente,
opinião do ministro. Para o ministro Celso de Mello, o foro deve ser limitado a casos de delitos cometidos por políticos em razão do mandato. Ou seja, as infrações penais seriam julgadas em primeira instância.
Outro argumento contrário ao foro especial é a falta de vocação do STF para ouvir testemunhas e promover atos instrucionais próprios dos inquéritos e ações penais de primeira instância. Isso realmente faz sentido, porque o STF, ele trata de questões constitucionais, não é isso? Desde a Constituição de 1988, que esse papel ficou absolutamente claro, né? Então, esses atos instrucionais, geralmente, é no tribunal de primeira instância. Convoca testemunha, ouve, não ouve, né? Quem vai ouvir?
Fica uma situação. Eles então, não têm esse hábito mais no Supremo de fazer isso.
É um hábito mais constitucional, né? De uma discussão mais profunda sobre a.
Não vamos aprofundar, porque nós estamos falando de um ponto, mas a verdade é que o Supremo trata de assuntos demais no Brasil. Isso está aprovado. E foi um assunto que a gente acho que já falamos sobre isso. Mas sempre vale a pena ressaltar que isso é uma coisa que tem que ser mudada, né? Porque eles estão sobrecarregados, os juízes do Supremo. Bom, pessoal, este é o programa Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
E vamos agora aos destaques do Senado.
Bem,
Destaques do Senado.
Primário exclusivo. A partir de agora, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União passam a integrar o domínio primário exclusivo do Poder Legislativo na internet, com a extensão leg.br. A medida é uma inovação mundial introduzida pelo Brasil, destinada a facilitar o reconhecimento dos endereços eletrônicos, legislativos e afirmar a independência entre os poderes. Portanto, é o seguinte, o Senado hoje em dia, você entrar no site do Senado, você põe como senado.gov.br. Você vai pôr senado.leg.br. senado.leg.br. LEG de legislativo, ok?
Exatamente.
É uma mudança que está começando agora.
Bom, outro destaque aqui é diz respeito ao senador Ciro Miranda, ele que é do PSDB do Goiás. O senador disse que o apagão, que há poucos dias, né, atingiu vários estados e que deixou o aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, totalmente fechado, né? Todos esses problemas mostram que o Brasil está despreparado, na opinião do senador Ciro Miranda, para emergências na Copa e durante a Copa do Mundo, né? E nas Olimpíadas.
O senador acredita que esses problemas são frutos de falhas na administração pública e, mais especificamente, são provocados pelo loteamento político, em que pessoas não preparadas assumem cargos importantes no governo e em estatais.
Por isso, Ciro Miranda espera que a presidente Dilma Rousseff seja bem-sucedida na decisão de fazer mudanças em Furnas, substituindo diretores e gerentes ligados a partidos políticos por profissionais de mercado.
Tomara que a presidente faça isso o mais rápido possível, porque caso contrário, é grande a possibilidade de o Brasil ter um apagão em plena Copa do Mundo e problemas graves nos aeroportos. Dotar a administração pública de profissionalismo é um requisito para a modernidade do Brasil. Acabar com o loteamento político das empresas é um imperativo para evitar os inúmeros escândalos de corrupção e desvios de verbas públicas.
Foi instalada ontem a comissão mista destinada a examinar a medida provisória 577 de 2012, que permite à ANEEL intervir na administração das concessionárias de energia elétrica. Com base nessa medida provisória, no dia 31 de agosto, a ANEEL determinou a intervenção em 8 concessionárias do Grupo Rede Energia, que operam em Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O endividamento das concessionárias, colocando em risco a prestação adequada do serviço, foi o que motivou a decisão da agência.
O senador Pedro Taques, do PDT, pediu que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Mato Grosso investiguem a dispensa de licitação das obras da rodovia MT-322, ocorrida no ano passado.
Para Pedro Taques, essa dispensa de licitação foi irregular. A alegação da Secretaria de Transportes de Mato Grosso para a dispensa foi o estado precário da rodovia.
As três empresas que foram escolhidas para participar do processo são ligadas ao esquema de Carlos Cachoeira, a construtora Tocantins, que foi a escolhida para fazer a obra, a JM Terraplanagem e a Delta Engenharia.
Pedro Taques afirmou que, num primeiro momento, a obra está acima de qualquer suspeita, inclusive com o custo pela metade do preço praticado no mercado. Só que o senador acredita que a construtora Tocantins recebeu dinheiro sem prestar o serviço.
Aliás, isso não é nenhuma novidade. É um modus operandi desta quadrilha. É o modo de agir desta organização criminosa. Nós comprovamos na CPI que é exatamente isso que a empreiteira Delta fez e faz em dezenas de grandes contratos com governos no país inteiro. Contrata um serviço, entrega pela metade ou com defeito. Não seria de estranhar se estivesse fazendo isso também no estado de Mato Grosso.
O plenário do Senado aprovou ontem a medida provisória 573 de 2012, que liberou a 9 ministérios 6 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento de 2012. Esse dinheiro é para o programa PAC Equipamentos. O Ministério do Planejamento vai receber R$1,7 bilhão para compra de equipamentos destinados aos estados e municípios para auxiliar no combate a secas e enchentes.
O Ministério da Defesa vai receber R$1,5 bilhão para compra de material bélico. O Ministério da Educação ficará com R$1,440 bilhão para compra de 8.750 ônibus escolares e 3 milhões de móveis escolares.
O Ministério de Desenvolvimento Agrário receberá R$1 bilhão para aquisição de tratores agrícolas e máquinas para recuperação de estradas vicinais.
Já o Ministério das Cidades vai receber R$712 milhões para implantação de linhas de trens e de metrô e compra de vagões em várias capitais. Parte desses recursos será destinada à implantação de trem urbano e metrô em Natal.
O Ministério da Saúde vai receber R$279 milhões para compra de 2.125 ambulâncias e 1.000 furgões, que servirão de unidades odontológicas móveis para uso do Sistema Único de Saúde em vários estados.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou ontem a indicação de Teori Zavascki para ministro do Supremo Tribunal Federal. A votação secreta foi realizada após quase 3 horas de sabatina. Zavascki obteve 18 votos favoráveis e nenhum contrário, e houve apenas uma abstenção.
Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga aberta no STF com a aposentadoria de César Peluso. Teori Zavascki é ministro do Superior Tribunal de Justiça. A indicação segue agora para o Plenário Federal do Senado. E a votação no plenário deve acontecer nos próximos dias.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Arimê, meu pai, eu arimê.
No Som Brasilis, o álbum Native Brasília Music. Em 2 noites de agosto de 1940, subiram a bordo do navio SS Uruguai, aportado no Rio de Janeiro, um grupo variado de artistas formado por músicos, cantores e instrumentistas para realizar uma das mais históricas gravações da música brasileira de raiz. A história foi mais ou menos assim. Em 1940, acontecia a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vivia sob o Estado Novo de Getúlio Vargas. O Rio de Janeiro era então a capital política e cultural brasileira, onde se formatava a música que viria a ser a MPB. Adolf Hitler conquistava a Europa e a ditadura de Vargas se aproximava do nazifascismo. Já os Estados Unidos, que ainda não haviam entrado na guerra, sabiam que o confronto era inevitável. Assim, iniciaram a chamada política da boa vizinhança para trazer para o seu lado as nações do continente americano. Essa política consistia em missões de suas principais figuras culturais para as bandas de cá. As mais conhecidas foram as passagens de Walt Disney e Orson Welles. Certamente menos conhecida, mas talvez a mais consistente, seja a passagem do maestro Leopold Stokowski. Sob encomenda da gravadora Columbia, Stokowski montou um estúdio de gravação no navio que trouxe o maestro, o SS Uruguai, e pediu a ninguém menos que Heitor Villa-Lobos para reunir um time representativo de artistas brasileiros para essa sessão de gravação. O maestro Heitor Villa-Lobos, já reconhecido internacionalmente pelas composições eruditas com influência da música brasileira de raiz, conhecia muito bem os músicos de samba, choro, embolada, rancho, batucada e macumba, ainda vistos como marginais pela sociedade. O maestro chamou então Donga, Zé Espinguela e Cartola, que por sua vez chamaram colegas e amigos. Assim se juntaram Pixinguinha, João da Baiana, Zé da Zilda, a dupla Jararaca e Ratinho, Luiz Americano, Janir Martins, além de instrumentistas e o coral Orfeão Villa-Lobos. Em 8 e 9 de agosto de 1940, eles subiram a bordo e mostraram o que sabiam. As gravações resultaram em 4 discos no antigo formato de 78 rotações, intitulados Native Brasilia Music, com 17 faixas no total, apesar de terem sido registradas mais de 40 sessões. Ironicamente, os discos foram lançados pela Columbia Records em 1942 somente nos Estados Unidos. E depois de 7 décadas e de quase serem perdidas, as gravações foram preservadas para a posteridade graças à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. As gravações que vamos ouvir foram retiradas do álbum lançado em 1987 por ocasião do centenário de Heitor Villa-Lobos, numa tiragem limitadíssima que contém as célebres 17 faixas. Vamos ouvir agora Quem Me Vê Sorrir, composição de Carlos Cachaça na voz de Cartola, talvez o mais antigo registro gravado do célebre sambista. Cartola é acompanhado pelo coro de Pastoras da Mangueira, por vários ritmistas e pelo violão de Aloísio Dias.
Quem me vê sorrindo pensa que história. Sorriso é por consolação, porque sem conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Compreendeste se eu disser não crer. Depois de derramado, ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Prazer e outros por saudade. Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei, e todo pranto esconderei.
Ouvimos Quem Me Vê Sorrir, com Cartola. No Som Brasilis, com locução de Gesiel Carvalho, o álbum Native Brasilia Music.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. A locução é de Gesiel Carvalho. O Senado é Mais Brasil volta já já.
O Senado é Mais Brasil.